Fala pessoal, aqui é o Gabriel, um dos hosts de vocês, junto com o Caio, e segue aqui o nosso 15º episódio sobre a questão das drogas, ok? O nosso episódio de hoje traz o Cássio, biólogo, o João, advogado. Eu não pude participar da entrevista, que foi realizada lá em Campinas, lá na Unicamp, mas o Caio cuidou direitinho, ficou uma ótima entrevista, ok? Só pra avisar, deixar bem claro que o projeto, o GizCast, não faz nenhum tipo, não busca fazer nenhum tipo de apologia às drogas, à utilização de drogas, ok? Nosso intuito é trazer a discussão, trazer o assunto à tona para que ele possa ser discutido de uma forma séria e de uma forma correta, de uma forma sem preconceitos e tudo mais, ok? Mais um avisozinho, essa semana vai ter novidade no feed de vocês, ok? Fiquem ligados aí pelo domingo e tal. Vai ter coisinha nova pra vocês que eu tô preparando. E é isso aí, gente. Fiquem com o episódio. Tchau, tchau.
Fala, galera do GizCast. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido GizCast. Hoje sem o Bons, porque a gente tá gravando fora de casa. Estamos na Unicamp. Com um parceiro que trabalha comigo, o Cássio. Diga oi, Cássio.
Oi, e aí, gente?
E um parceiro do Cássio bacana que eu também conheci agora, o João. Diga oi, João.
Fala, galera. Oi, galera.
Beleza. Bom, Cássio, gostaria de começar com você. Se apresenta pra gente. Quem é você na fila do pão?
Oi, eu sou o Cássio, sou professor, biólogo. Estamos aí, né? Sou professor formado pela Unicamp. Sempre me interessei assim, pelo assunto das drogas e como que nós, enquanto professores, sempre lidar com isso na escola, assim, né? Então, já pensei em assim, desenvolver pesquisa na área das drogas, mas acabei não indo por esse caminho, acabei indo para a educação. Quem sabe mais para frente aí a gente escreve algum artigo sobre alguma coisa envolvendo isso, né? Mas minha pesquisa segue na área da formação de professores. Sou professor faz mais ou menos 2-3 anos que eu comecei a dar aula, assim, cursinho, escola e tal. E a questão das drogas sempre esteve presente, assim, né, no meu cotidiano, assim, no trabalho, assim. E como não poderia estar, também na vida pessoal, assim. Não só no trabalho, mas
na vida pessoal. Antes de você falar do seu site, João, se apresenta pra gente também, fala qual é e quem é você na fila do pão.
Salve, galera. Meu nome é João Migorance, sou advogado criminal. Também advogo dando suporte para a associação de pacientes que demandam uso do terapêutico da cannabis, a FUTIV. E, bom, a minha relação com as drogas, ela começa desde da graduação, quando a gente começa a ter o primeiro contato com a disciplina de direito penal. Comecei a me interessar pela a forma como direito penal, sistema de justiça criminal, causa inúmeros óbices para a questão de saúde. Então, em 2012, eu já comecei alguns estudos, ensaios com o Maurício de Nalindê, que foi meu orientador, um grande especialista na questão das drogas no Brasil. E a partir de então, o interesse pelo estudo de questões de política criminal e questões relacionadas à saúde estavam me causando muito interesse. Tanto é que tive a oportunidade de realizar uma pesquisa logo ao fim da minha graduação e a gente teve suporte da Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde. De forma que o objetivo da nossa pesquisa era mapear o sistema de justiça criminal em relação a como que estavam sendo aplicadas as medidas, as penas relativas ao usuário. Fazendo uma análise crítica, portanto, do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, hoje também faço parte do LEIPSE, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, um grupo de estudos que se encontra aqui na Unicamp, um grupo que tem uma perspectiva
aberta ao grande público, desculpa te interromper.
O LEIPSE, ele segue ainda amadurecendo bastante. A gente busca elaborar datas especiais para receber novos membros. Alguns dos encontros da reunião a gente consegue organizar uma série de pessoas que estudam a questão das drogas, cada pessoa no seu tema, e a gente faz convite para pessoas interessadas, pessoas que já têm um interesse em estudar substâncias. Então, está sendo muito relevante discutir questões políticas também relacionadas ao cenário de pessoas que são de vulnerabilidade, com a questão das drogas. A gente busca trabalhar por uma perspectiva crítica e possível dentro da própria legislação, da lei de drogas, que trabalha com a lógica de redução de danos, uma perspectiva que, de fato, compreenda que todas as pessoas são usuárias de drogas e não existe diferença razoável entre drogas detidas por lícitas ou ilícitas, e que devemos reconhecer isso como algo pertencente a toda a realidade histórica, e temos capital cultural para poder minimamente elaborar estratégias que sejam razoáveis a reduzir os danos e evitar problemas relacionados com a política proibicionista de drogas e o uso problemático.
Da hora. Não, inclusive você já adiantou algumas coisas... já entrou um pouquinho na pauta, porque... E aí, o Cássio, a gente, nesse primeiro... Antes da gente entrar na pauta em si, eu quero falar que foi uma sugestão do próprio Cássio, a pauta. Não que não figurasse entre as pretensões minha e do Bons discutir a questão do uso das drogas em sala de aula, tanto que o nome desse episódio vai ser As Drogas, o Uso e a Escola, para pensar nisso que o João trouxe, que é da problematização de que droga e o que, que é droga, né? Isso vai ser trazido ao longo do cast mais pra frente na pauta. Mas antes disso, quero divulgar um pouco essa iniciativa do Cássio com alguns amigos dele, que é o TripBuy, né, Cássio? O site de vocês. Como é que funciona? Qual que é a ideia de vocês com o site?
O site... inclusive o nome, a gente foi até engraçado pensar no nome. Qual que é a ideia? Tipo, buy é tipo uma coisa assim, tipo, através, né? Pela qual você vai. E trip de viajar. Então o site era uma coisa que a gente queria mesmo mostrar essa coisa da viagem como uma coisa assim, que tem que ser feita seguro, assim, só vai, assim, sabe? Mas saiba o que você tem que fazer. Como se cuidar, quais dosagens você pode... usar de uma certa substância, se quiser conhecer o efeito daquela substância sem que aquilo te cause um prejuízo, né? Que é a coisa da redução de danos, assim, como reduzir, tipo assim, você parte da premissa de que a espécie humana sempre usou drogas, assim, vou dizer sempre, mas assim, já faz um bom tempo que a gente sabe que a espécie humana usa psicoativos, assim, né, substâncias que afetam a consciência. Para algumas é uma forma, assim, de entrar em contato com algo que para elas é uma divindade, assim, algo de um outro plano, assim, terrestre, né? Tem uma concepção, assim, diferente com o uso de uma substância. Assim, outras pessoas podem ser só um uso, tipo assim, esporádico.
Curiosidade, que muitos têm, alguma idade.
Então, tipo, é uma coisa que tem que ser enxergada como natural. Tipo assim, é uma coisa que religiosamente sempre foi muito taxada como negativa, né? Sempre teve um estigma. E querendo ou não, é uma forma de coibir, até de controlar certos grupos sociais que você não quer que te causem problema, assim, né? Proibição das drogas. Falar de drogas é falar de tudo, assim, né? Porque
sim.
Eu vou falando assim, meio brisando, porque o site foi muito uma coisa assim. Eu, como cresci numa cidade pequena assim, média, droga pra mim, assim, minha família sempre foi uma coisa muito assim. Proibir, não pode usar, tal. E aí você vem para uma universidade, assim, uma cidade maior, assim, ou sai do meio que eu tava, né, desse meio família tradicional brasileira, mineira, conservadora.
temos aqui um integrante que fez PROERD, né? A gente até vai discutir o PROERD mais para frente. Vamos, tá no final da pauta. Mas, bom, um último elogio do site de vocês antes da gente entrar, então, de fato, a pauta. Eu achei muito user-friendly. Não sei se você, João, já teve a oportunidade de entrar no site dele. Ah, esse aqui até contribuiu com o artigo. O site de vocês tem um layout muito bacana. Visualmente, ele é muito gostoso de usar. Ele não é difícil de você navegar por ele. As informações são muito claras e bem posicionadas para todos aqueles que quiserem. Isso vai estar na postagem. O Gabriel vai se incumbir de colocar isso na postagem para a gente. Bom, adentrando a pauta, então, propriamente dita, a primeira questão que eu coloquei é da necessidade de se trazer esse assunto à tona. De necessidade, relevância. E aí, acho que eu, enquanto educador, vou me colocar aqui, me posicionar primeiro, antes que acusem esse podcast, que já, né, podem acusar a gente de extremamente esquerdopata, de agora de fazer apologia do uso de drogas. Mas não se trata disso. A minha premissa, eu achei legal quando o Cássio me convidou, me sugeriu essa pauta, é de que, primeiro, a droga está nas escolas. Eu vou trazer alguns dados mais para frente no que eu encontrei, para fazer uma rápida pesquisa na internet. Está nas escolas porque temos crianças que fazem uso disso dentro do colégio, se não fazem, levam a droga para o colégio de alguma forma. Eu me recordo, inclusive, de um amigo meu, a primeira vez que eu vi alguém usando maconha foi num colégio que eu estudei no ensino médio. Desculpa, mãe, eu não te contei isso. Ele chavou, ele chavou a maconha no meio da aula. E o colégio fechou os olhos para aquilo porque tem medo de abordar o assunto. A diretora, parece que um dos nossos professores, se não me engano, à época, levou o assunto para a diretoria. A diretora falou que não, lavou as mãos, não chamou o moleque, não conversou. E não adianta polemizar. Então, a discussão é justamente para tirar o estigma, a meu ver, falando aqui como um dos representantes do Gizcast, tirar o véu, abrir a cortina e falar, olha, se não está sendo usado na escola, as pessoas em nível de idade, ou seja, com faixa etária da escola, estão usando. Ou seja, eu acho que não se pode deixar de considerar esse fato. Se elas estão usando, alguma coisa a gente tem que trazer para discussão. E aí, para mim, vem a relevância e a necessidade de se discutir esse assunto. João, você como advogado, de onde vem a relevância da discussão da pauta sobre drogas?
Como advogado e como usuário de inúmeras substâncias e drogas, acho que a gente deve começar a discussão perguntando quais são as drogas, né, que estão na escola. E a nossa pauta se inicia pelas drogas tidas por ilícitas, né? Acho que esse é o grande destaque que a gente tem que compreender. Partindo da história das coisas, né, o uso de substâncias ele sempre se fez presente em inúmeras sociedades, talvez com exceção dos esquimós, que é um apontamento que o Henrique Carneiro, o historiador da USP, faz
já em relação a isso. Conheço ele, foi meu professor.
O uso de substâncias ele é uma realidade, ele é um fato social, isso é um com o qual a sociedade deve compreender como natural. Contudo, a forma como as pessoas, os jovens, usam essas substâncias, isso é algo que tem que ser muito bem limitado, muito bem discutido, porque estamos falando sobre educação de direitos. O Estatuto da Juventude traz o direito à experimentação, sabe? É muito hipócrita a gente deixar de afirmar que uma das primeiras drogas que a gente utiliza é o álcool e o tabaco, são drogas lícitas.
Sim.
E drogas que notoriamente se sabe se causam um dano social individual muito grande comparado a todas as a maioria das drogas tidas por ilícitas. A gente lembra daquele filme do Bicho de Sete Cabeças, né?
É, com Rodrigo Santoro, antigo pra caramba o filme.
Protagoniza essa questão, né? Jovens tendo contato com a maconha e a dificuldade dos pais, né, abordarem esse assunto.
A polemização extrema que leva ele à cadeia.
Exatamente. Eu vou compartilhar minha experiência. Meu primeiro contato com a cannabis, em forma de estudo, se deu no segundo ano da graduação com 19 anos. E aí eu fui estudar as pesquisas relacionadas mais à perspectiva médica, com a questão do cérebro, e aí eu descobri que o cérebro se forma até os 21 anos, então a idade que seria mais interessante de utilizar qualquer tipo de substância que, sei lá, talvez causasse um efeito mais psicoativo, com o qual eu não teria evidenciado, seria a partir dos 21 anos. Eu esperei fazer 21 anos para acender o meu primeiro baseado. Eu fiz isso, sabe, tendo acesso a uma fonte de informação. Então, a partir do momento que você traz ao jovem, a criança, adolescente, a pessoa que já tem um contato com isso, ou de fato vai ter um contato, seja com os pais que fazem o uso de maconha, seja com os pais que fazem uso de álcool, de tabaco, isso tem que ser discutido, isso tem que ser demonstrado para a realidade do jovem, o quão normal e o quão ruim pode ser isso, de acordo com determinada perspectiva e realidade social. A gente sabe muito bem que a maioria das pessoas que usam as drogas, e aqui a gente está falando de todas as drogas, desde o açúcar até a heroína, não tem problemas com o seu uso. Quem tem problemas com o uso de drogas é a absoluta minoria dessa parcela de usuários. E a gente tem que identificar quais são as causas problemáticas disso. Quando a gente vai verificar de uma forma mais pragmática, a gente vai ver que essas pessoas que estão com problemas relacionados ao uso de substâncias estão numa situação de vulnerabilidade existencial gigantesca. tem problemas relacionados com emprego, de estrutura familiar, de estrutura, falta de condições. Falta
e aí a droga não é o que leva ela a ter esses problemas. Às vezes ela está dentro dessa conjuntura.
Perfeito, porque todo uso de substância, acho que ela é o melhor até para a gente desmistificar, porque a droga hoje fica com a droga, automaticamente, o senso comum nos leva a gente pensar que são as drogas tidas por ilícitas, essas são ruins, essas são perigosas. A gente não discute, por exemplo, como as crianças estão usando Ritalina.
Obrigado. Vai ser pauta do podcast também, galera. A medicalização das crianças no colégio.
Exato, a gente está criando...
Rivotril.
A gente não sabe os efeitos perfeitos de como que isso vai ser no futuro, sabe? A gente sabe que os danos relacionados ao uso dessas substâncias que são lícitas e abastecem um grande interesse da indústria farmacêutica, isso vai problematizar uma nova sociedade, uma sociedade que está responsável por superar as antinomias normativas, os problemas que afetam o nosso Estado social e democrático direito, a nossa política. Temos que discutir o que está acontecendo em relação ao uso de substâncias, assim, das drogas tidas por lícitas.
E Cássio, e a biologia? Como é que a biologia se coloca em relação à questão das drogas, né? Pensando, eu gostei muito, o Cássio trouxe dois livros pra gente, que acho que é até legal você citar pra gente colocar depois de referência. Um deles é o do...
Andrômes Corrotado, esse é o livro das drogas, usos e abusos, preconceitos e desafios. Esse é a minha bíblia de bolso, que a gente poderia distribuir na rua, assim.
Exatamente.
Ensinando, tipo assim, falando assim, história, né? Se quiser ouvir um pouco sobre a história de cada droga, 300 páginas, 560 páginas de bolso. Então,
vamos
deixar aí o link na descrição, tem
um
PDF
aí
pra quem quiser acessar. Não sei se é legal.
Não, a gente
não. Se tiver processo, eu defendo de graça.
Pronto, temos uma solução pro problema.
E tem outro que é o Plants of the Gods, que um dos autores dele, inclusive, é o Albert Hofmann, que foi o cara que descobriu a molécula da LSD. Então, são dois livros muito bons. Um fala sobre a perspectiva espiritual, assim, que é a espécie humana. Sei lá, assim, não sei se ele vai falar espécie humana, mas os povos, assim, ao longo do planeta foram tendo, assim, como foram evoluindo, né?
E eu achei legal uma das citações que você trouxe do livro, acho que é do Plants of Gods, que fala da questão da dosagem. Então eu achei isso muito bacana, porque casa a fala do João com a questão, acho que do ponto de vista da biologia, de que todo o elemento, ou seja, eu trouxe até uma definição do OMC, me permitam ler ela rapidinho aqui, né? OMS. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. Eu já estou aqui pensando no capitalismo. Desculpa, galera. Bom, OMS. A OMS define, então, droga, e acho que é legal a colocação do João, já trouxe a gente para essa ideia, que é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas do homem, do corpo humano, produzindo alterações em seu funcionamento, e inclusive o João fez um adendo que, se não me engano, inclusive alterações psicoativas.
Não são relações psicoativas, reações fisiológicas.
Reações fisiológicas.
Não necessariamente psicoativas. O conceito universal de drogas, assim, dado pela OMS, se firmou em 1981. E traz que droga é qualquer entidade fora do organismo que, em contato com o organismo vivo, tende a alterar reações e estruturas fisiológicas.
Eu tenho até medo de falar disso porque eu não sou dessa área, mas...
Mas é
um conceito universal, assim. Então, droga, a gente pode pensar que pode ser qualquer coisa. Eu gosto de até problematizar que a internet tem efeitos muito análogos às substâncias, sabe?
Uau.
O uso problemático, por exemplo, de redes sociais é algo que afeta a vida de pessoas. O quão psicoativo é isso, ou quão a gente pode considerar problemático é comparado com o uso de álcool. Acho que isso é uma coisa que...
E no limite, isso que você colocou é importante, porque daí a gente ajuda a começar a quebrar esse estigma do uso da palavra, porque então, na minha opinião, quando a gente usa o termo droga, como já foi pontuado pelo João, a gente categoriza, então aquela palavra, aquela coisa que a gente caracteriza como droga, porque é ilícita, não é atribuída a álcool e tabaco, e elas são tão prejudiciais quanto, se não me engano, né?
Exato, e hoje, juridicamente falando, droga é aquilo que está na portaria 344 da Anvisa, uma portaria que vai estabelecer de forma totalmente discricionária as drogas tidas por lícitas e as drogas tidas por ilícitas. E hoje é interessante a gente ressaltar e levar isso para a população. No dia 5 de maio, a Anvisa publicou uma resolução que requalifica o status da maconha, da cannabis, e trazendo a ela, reconhecendo-se numa lista de denominações comuns, algo que infelizmente só serve para interesse da indústria, trazendo a cannabis como planta de valor medicinal. Só que isso tem que estar positivado nessa portaria justamente para atender os interesses mercantis relacionados à cannabis. Mas ainda assim, a maconha tendo esse reconhecimento pelo Estado de planta medicinal, ela ainda é responsável pelo aprisionamento de pessoas que fazem uso da cannabis, que são confundidas com traficantes ou que são usuários vulneráveis que infelizmente assumem as penas de tráfico por uma má conduta das agências penais, por uma série de problemas. Então a gente tem que discutir de fato o que é droga e saber que droga é quase tudo.
E o Cássio até comentou, inclusive, pouco antes da gente começar a gravação, da questão do cigarro comparado com estar em Chernobyl, né? Que um indivíduo que fuma.
Ah, não, porque eu acho que curioso de biologia, assim, coisa que vem na cabeça é quando eu tô usando uma droga, que dano que isso pode causar pro meu organismo, assim, se a gente for pensar. Porque droga é uma coisa muito demonizada, assim, também, né? Então eu sempre ficava tentando ver os lados positivos, negativos e definir a partir disso, assim, que grau de uso que eu queria ter com certa substância. E acho que pela falta de desinteresse, assim, com o passar do tempo, tem horas que a gente quer usar, tem horas que a gente não quer usar, uma coisa que tem sentido como natural, assim, não precisa ser demonizado.
Saber os cenários de uso, né, que o Rod Becker fala, né, do Outsiders, um livro que demonstra de jeito muito interessante como que a pessoa se torna um usuário de maconha. A gente sabe, né, como que o uso de cada substância se altera de acordo com determinado cenário da vida de uma pessoa, né?
E o estigma em torno da maconha é muito interessante, né? Que é o que a gente também estava conversando em off, antes da gravação, antes do João chegar. É muito bizarro que você... Um cara, para ser taxado de alcoólatra, ele tem que corresponder a vários estereótipos de um alcoólatra. E no limite, acho que uma pessoa que tende a fazer um uso de cerveja... Tipo, vamos pegar a cerveja, que é uma bebida mais democrática, assim. E ela associa a cerveja... a uma dada situação social, e se ela não tomar cerveja naquela dada situação social, isso altera a psique dela, isso já é um quadro próximo, ou não sei, aí claro, como a medicina entende, ou como a biologia entende, de alcoolismo. Mas ninguém trata como tal. O famoso, não, ele toma cervejinha do fim de semana, não dá cervejinha dele que senão ele fica nervoso, mas ele não é taxado de cara como um maconheiro se você é pego fumando maconha uma vez. E não se sabe nem se você fez o uso da droga mais vezes ou não. Então, quando a gente fala em discutir o uso do termo droga para substâncias listas e ilícitas, como o João trouxe, é também de ressignificar outros termos associados a isso, né? Será que taxar o cara de maconheiro porque ele fuma maconha já não imputa um juízo de valor e uma carga moral em cima daquela pessoa muito grande? E será que isso não estigmatiza ainda mais o uso de uma substância que não é tão prejudicial, quanto o álcool e quanto o cigarro?
Absolutamente, Por exemplo, eu acho muito interessante a gente saber como que se dá a proibição em cada local, em cada ponto da história. A gente já sabe que, por exemplo, nesse livro que o Cássio trouxe, que é indispensável, uma leitura muito interessante sobre e acessível, não é difícil de entender o quanto é descorrotado, ele vai nos mostrar que o café já foi proibido no final do século XVIII, acho que, se não me engano, na Rússia, e a pena para as pessoas que consumiam café era a decapitação das orelhas. A pessoa que mexia orelhas estava estigmatizada, sabia que aquela pessoa era um vaso de café. Isso o poder religioso acabou proibindo o uso de inúmeras substâncias. Na tese doutorado do Luiz Valois, do Luiz Carlos Valois, que é um juiz de direito do Acre, que tem um estudo muito interessante sobre o direito penal de guerra às drogas, ele vai trazer o fato de que o tabaco já foi proibido na China, só me engano, no século VII, acredito. Proibia-se o tabaco na China por conta de uma disputa política. Os portugueses tinham uma influência em determinado período, né, na história.
Em Macau, principalmente.
E a pena para os tabagistas, pensa, era a decapitação mesmo. Você perdia a cabeça por fumar um cigarro. Então, a gente tem que discutir as formas como se deram as proibições de inúmeras substâncias e como isso se deu. No Brasil, a proibição da maconha, o Brasil foi o primeiro país no Ocidente a proibir a maconha na história das coisas. Em 4 de outubro de 1830,
o provimento municipal do Rio de Janeiro que proibia o uso e a venda do pitutipango. E se a gente for analisar a inteligência normativa desse tipo que existia na época, era, tinha um destaque em especial para os negros. Para os negros e deles que outros fumarem, era mais ou menos isso.
Então, ali, tem até uma questão social envolvida.
Exato, uma questão... A gente observa para que serve a proibição, qual que é a ideia? Você não pode, sei lá, mais matar escravo, mas você vai criminalizar a sua cultura.
Prática do, a prática da, da capoeira, que encaixava como vadiagem.
Exato. Exato, esse tipo de coisa que acontece, que padece. Uma proibição internacional das drogas, ela se deu faz pouco tempo. Ela tem um pouco... Ela não tem 100 anos. Não tem 100 anos os primeiros movimentos internacionais que chegaram a partir da década de 60, 70 e 80. Em 61 vem a primeira convenção internacional de proibição. Em 71 a gente teve a segunda e em 88 a terceira. Essas três convenções internacionais são conhecidas como convenções irmãs. Elas trazem todo o arcabouço psicológico de uma política proibicionista de drogas, que nos afeta até hoje. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a maconha é a porta de entrada desse debate de discriminação de drogas hoje no Brasil. Está protagonizando o recurso extraordinário que está em vistas do Jardineiro do Paraguai, nosso ministro Alexandre de Moraes, que não, acredito que ele não vai ter interesse em andar com isso tão cedo. Sabe? Já temos 3 votos a favor da descriminalização. Da maconha em especial são 2, o do Gilmar Mendes, que é o relator, foi o primeiro que julgou inconstitucional todo o uso das drogas proibidas, então a gente não sabe o que está proibido assim, em relação a esse cenário.
E o pesado, se não me engano, se me corrigindo se eu estiver errado de tudo isso que a gente está trazendo, é o termo que os caras trazem, né? Porque eu encontrei também, quando eu fui fazer uma pesquisa, esse termo. Quando o Estado brasileiro, nos anos 80, começou a proibição, fechou o cerco e questão do flagrante, de pessoas com uma certa dose de maconha seriam presas, o termo usado pela mídia era o guerra contra as drogas. Então, assim, não se reconhece isso como uma questão social. Quando você usa o termo guerra, não sei, já tá na cara o estigma que você tá trazendo pra questão, entende? E você não vai discutir a patologização, o problema patológico que você pode vir a ser como a questão do crack. Teve um episódio muito bom de um podcast que eu acompanho, que é o Mamilos, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, fica até a indicação. Depois até procura o episódio pra gente linkar na postagem. E cara, esse episódio do Mamilos é muito bom porque ele vai falar daquela resolução que o Dória tirou, que tinha começado no governo Haddad, que era de apoio, de... Eu não lembro agora qual era o nome da medida do governo do Haddad, que era de amigos, né? Tinha a palavra... Isso, de braços abertos. Que era de receber pessoas que eram usuárias de crack pra reabilitação e tal. E o crack se converteu num problema de saúde pública. E se você usa o termo guerra contra por uma questão de saúde pública, me parece uma contradição em termos. E não uma resolução do problema. Entende?
Não, tem vários desses programas de drogas, assim, né? Tipo... Programas que o governo tenta fazer para, não sei se coibir, se só coibir, não sei se também para ajudar, assim. Um exemplo é o Proerd, né, que a gente estava ficando de falar sobre.
Pode trazer já para a pauta, então.
Nessa do governo tentar fazer alguma coisa, às vezes ele se inspira em políticas de outros países, assim, países que ficam se influenciando a política interna brasileira, e a campanha de drogas meio que tem isso nesse texto, assim. Trazer o Proerd dos Estados Unidos para o Brasil nos anos 90 é meio que uma tentativa, assim, de dar continuidade a tudo que estava sendo passado, assim, durante a época da ditadura, de todas as coisas que os Estados Unidos impunham sobre o Brasil, assim. E aí traz a campanha Proerd, coloca lá os policiais nas escolas, sempre os mais carismáticos, assim, curiosamente, não eram os policiais mais carrancudos, pelo menos não nos lugares que eu tive contato, assim, eram os policiais mais, assim, e aí, galera... Assim, vamos falar sobre drogas
escolares. Os policiais maconheiros.
Inclusive, é até uma coisa que o Proerd, a gente tem que reconhecer, às vezes, talvez, tipo, a influência que ele tem em alguns lugares também, né? Pensar que, pelo menos, talvez, um lugar que a gente fica brincando, assim, zoou e tal, para outras pessoas pode ter tido um efeito até positivo, assim, né? Uhum. Mas só de ser um policial militar ali, né? Que é aquela figura que tem um... Sei lá, não sei às vezes expressar em palavras, mas tem uma...
Modestia.
uma legitimidade, né? Uma
autoridade,
uma coisa até se for olhar...
Uma fé pública, sim.
É. E deles parte, às vezes, muitos atos de violência no morro, né? Aí você vem para a criança, assim, vai querer falar para ela, ó, você com polícia militar, ela vai te falar que você tem que fazer em relação a drogas aqui. Tipo assim, que legitimidade que ele tem, né? Pelo menos nesse espaço, assim, do aluno, assim. Tem várias escolas militares no Brasil, eles, em algumas delas, nem dá para falar que todas elas são totalmente repressivas, assim, mas só de ser essa instituição, né, nesse papel pedagógico, deveria caber muito mais a um professor. Para a gente, enquanto professor, eu me sinto desvalorizado, assim. Você está dizendo que eu, enquanto docente, não tenho condições de falar sobre drogas melhor do que um policial militar, assim.
E ainda mais o professor de biologia, que é o seu caso, né?
Não sei até que ponto essa declaração tem poder de me colocar sob risco, assim, de ser... Por isso, militar, a gente não sabe, assim, mas, tipo assim, é difícil, né? A legitimidade, assim, né? A gente, às vezes, quer falar para o aluno, não, tem essa coisa do vício, da coisa fisiológica, da relação que tem com o seu corpo, se é esse o gancho que a biologia tem o direito de fazer, né? Se não tem o direito de fazer outros, porque constantemente a gente tem sido... cerceado, assim.
Vídeo Escola Sem Partido que está aí nos atazanando todos os dias.
E eu acho que drogas, educacionalmente falando, vai muito nessa esteira, assim, não. Não é condizente com a nossa religião ou coisa do tipo, e não pode falar sobre, o professor está doutrinando. Tipo, eu recebi uma avaliação lá do aluno uma vez falando que eu estava doutrinando em sala de aula. Falou que no primeiro dia de aula eu já falei sobre política, assim, deve ter sido alguma coisa que eu falei, sei lá. Nada, tipo assim, você tem que cobrar os políticos, você tem uma doença causada por um parasita que dá para ser controlado. Então, tipo assim, o professor está sempre doutrinando. E o Escola Sem Partido é um site que tem um formulário lá dentro que você pode simplesmente baixar, preenche lá com os dados do policial que supostamente te doutrinou, do professor que supostamente te doutrinou, manda para ser analisado e você pode ser punido, assim, por isso. Então eles ficam tentando criminalizar o tempo todo a ação pedagógica, assim, né?
E aqui em Campinas passou na Câmara dos Vereadores, né? O projeto do Escola Sem Partido foi votado aqui na Câmara dos Vereadores e teve um parecer favorável. Foi para a sanção do prefeito e tá ali esperando e, né? O Jonas está aí para nos ajudar, ou não.
Perder tempo, né? Nossa, os caras ficam lá discutindo, vamos aprovar, é isso sim. Faz moção de repúdio a desfile gay, faz moção de repúdio a questão do Enem. Tipo, a Câmara de Vereadores de Campinas é...
É assim como a Prefeitura de Campinas é uma palhaçada. Mas eu achei legal, inclusive, um dos comentários que você trouxe de umas resenhas que você deu do ProErd, da pesquisa que eles fizeram, né? Que quando acaba o curso, parece que eles fizeram uma entrevista com os aluninhos que estavam se formando no nono ano. E, tipo, você pretende usar drogas? Tipo, para um aluno do nono ano, um policial militar aplicando esse formulário. Você pretende usar droga nos próximos quantos anos eram, Cássio?
Eu fiz um artigo que eu vi lá, porque eu sempre tive a curiosidade, assim, acadêmica, né, vamos dizer assim, de ver o que tem sobre o ProEd. Então vamos ver lá. Aí você vai e entra, caça os artigos do ProEd e tá falando, tipo assim, a metodologia deles, então você pode procurar vários, assim, um deles falava assim. Você aplica um questionário para os alunos que tiverem acabando o curso, aí eu não lembro se era quinto ano ou nono ano. E aí... constatamos isso, nesse questionário, que 90%, sei lá, quantidade absurda, assim, % dos alunos não querem usar drogas. Então, constatamos que o ProEd é eficaz. Assim, um artigo que defende a efetividade do ProEd, né? Então, talvez seja necessário fazer um trabalho, assim, de questionar a efetividade dele. Nas pesquisas que eu já fiz, um encontro, assim, uma coisa que você tem uma metodologia justa, assim, para avaliar a questão pedagógica, talvez.
Uhum.
Não sei que pesquisas que tem em outras questões, como que o ProEd de fato influencia no uso ou não uso das pessoas de um lugar. Mas enfim, acho que é isso, a figura do policial ali, né?
Do ponto de vista jurídico, João, o colégio, você acha que ele é parte, assim, como um advogado, pensando naquilo que está previsto em ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição, cabe à escola um papel, né? De dentro dessa esfera de educação contra as drogas, você acha que a escola... Claro, né, a gente está abrindo esse leque porque podem ter escolas e professores que falam, não, eu não vou entrar nessa seara, essa discussão não é minha, mas como aqui a nossa função é tentar provocar e instigar as pessoas a discutirem do ponto de vista jurídico. Um professor que tenta fazer essa discussão, ele está embasado, ele tem defesa legal caso algum processo venha ou coisa do tipo?
Não, com certeza. O professor ele tem que ter toda a sua autonomia para exercer a melhor técnica do seu conhecimento. A ideia é que o professor, de fato, seja responsável pela educação. É um direito social, um direito de núcleo internacional. Nós assinamos tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, a partir do momento que a política de drogas diz respeito a esse tema, todo profissional está habilitado a exercer a sua cidadania como professor para educar da forma que compreende ser justo e legítimo. O grande problema hoje sobre os assuntos tabus que permeiam muitas escolas e a questão das drogas inserida nesse sentido é possibilitar que o PROERD, que é uma cópia muito mal feita de uma política internacional de educação proibicionista que existe nos Estados Unidos,
que é o DARE,
exatamente. São policiais que não têm conhecimento técnico, científico ou multidisciplinar sobre o tema. O tema das drogas é um tema necessariamente multidisciplinar. Ele é transdisciplinar, ele é mais do que isso. A gente não sabe todas as áreas possíveis que se relacionam com a questão das drogas. Eles passam por um curso extremamente curto, que tem uma perspectiva essencialmente proibicionista, belicista, de dizer não às drogas. A única forma de você dizer não às drogas é, sei lá, pegando uma barra de chocolate e hoje eu não vou comer. Não. Talvez só isso seja a única forma de dizer não às drogas. O que a gente existe como política instituída pela atual lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, é de fato uma política de drogas que respeite a autonomia e a liberdade do usuário e pratique as estratégias de redução de danos. Isso o PROERD poderia estar ensinando, ou deveria ensinar, já que tem esse espaço de fala dentro das escolas, que é algo premente, um direito que está estabelecido em lei federal, em institutos normativos menores, como portarias. A gente sempre tenta elaborar essa ideia de que redução de danos, que algo que deve ser cumprido, que está na lei, é o que de fato tem que ser ensinado nas escolas. Porque a gente sabe muito bem que uma política educacional proibicionista, belicista, é muito mais ineficaz para reduzir os danos das pessoas que usam drogas. Países como... Eu não lembro agora, Cássio. Deve saber. É um canal muito interessante no YouTube, em cima da Dinamarca, na Holanda, de usuários, de jovens que fazem substâncias. Você vê como que é, você vê os efeitos. Há informações sobre essas substâncias, a pessoa sabe aquilo que de fato está consumindo. A proibição das drogas impede que a droga seja de qualidade, impede direitos do usuário de saber o que de fato está utilizando. Droga não é nada diferente do que qualquer outro alimento, seja o alimento do corpo, da alma, do espírito. Droga faz parte do cotidiano, dos nossos pais acordam. Eu aprendi a tomar café com a minha mãe. Hoje eu acho que eu já tive até uma endoscopia com menos de 23 anos, porque eu mandava muito café, é verdade.
E aí volta na questão do que a gente falou, que é a questão da dosagem. O café, nossa gente, o cafezinho, o professor, eu brinco que o professor tem ração, né? Nós temos uma ração, é o café e o pão com manteiga. Se você tirar isso das salas dos professores, cria uma revolução e a galera começa a greve na escola. Não, jamais façam isso. Diretor e coordenador que estiver ouvindo, não façam isso na sua escola. Se não tem, não ponha, porque se você pôr, vai gerar greve se algum dia você tirar. E é isso que você falou. Eu acho que assim, o legal de ter um advogado no programa é que eles falam muito bonito e eles... Não, mas é bonito de uma forma com conteúdo. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu chuto o pau da barraca e atropelo tudo, porque o Cássio fez o Poderação Necessária, que é o PROERD tem uma iniciativa bacana de trazer a discussão de drogas para a escola. Agora, a forma como eles fazem isso é extremamente abatalhoada. Porque... De novo, uma vez, vocês podem criticar depois a minha metodologia, mas eu virei para meus alunos de sétimo ano, que a coordenadora não ouça isso, senão eu perco meu emprego, e falei assim, meu, com todo respeito, porque o leão do PROERD virou meme. Já escreveram naquela camiseta daquele leão do PROERD as maiores piadas que vocês podem imaginar. Eu faço parte de fóruns de futebol, aquele leão virou piada para fórum de futebol. Então assim, eu virei pra eles e falei, gente, de coração, quem de vocês se sente extremamente tocado a parar de usar drogas, ou no caso a não usar drogas, caso isso seja oferecido pra vocês, com um leão com uma camiseta escrito que maconheiro não é gente? Ou aquela musiquinha ridícula do PROERD que vocês cantam o tempo todo, como brincadeira?
É muito triste, porque é triste mesmo, porque no Brasil a gente tem a polícia que mais morre E é por isso que mais mata.
Isso.
São policiais que têm conhecimento de as drogas, é um sistema falido, uma prática, uma política pública que de fato só serve para enriquecer bolsos das pessoas que não são presas, os grandes traficantes.
E para manter o moralismo hipócrita da sociedade, de que estamos fazendo alguma coisa. Porque daí você prende um carregamento com não sei quantas toneladas de maconha, e o cara não sabe quanto se representa. Só que a população fala, porque o Bonner passando e o Boixá falando no Jornal da Noite, nossa, prenderam tudo isso. Só que a gente não tem ideia de que isso não acaba com o problema, entendeu? Mas enfim, desculpa te interromper. E aí você tocou no ponto que é fundamental, o Proerd não traz a possibilidade de cara. E se em algum momento da sua vida você quiser usar? Ok, será que com 14, 16 anos é a situação? Eu achei legal o relato do João, que ele falou, puta, eu esperei 21 anos. E poxa, foi uma escolha consciente sua. E que legal e que bacana seria se mais meninos tivessem contato com esse relato e pudessem tomar a mesma escolha. E tanto que na época que a minha irmã, não sei se vocês lembram daquela musiquinha da Eliana que passava na TV, do todos os dedos, todos os dedos, que ela falava, você faz assim pras drogas, mostrando os 5 dedinhos dela. E aquilo, no final dos anos 90, aquilo era ridículo. E eu tinha um amigo da minha irmã, ela me contava essa história, que ele fala, se algum dia eu ver alguém vendendo drogas, eu faço assim, eu peço 5 de cada. Então, assim, todas essas políticas do governo de combate, e não é combate que deve ser a palavra usada, as drogas, não geram não trazem um resultado efetivo.
Eles não trazem os objetivos declarados. Os objetivos declarados pela própria política de tutela à saúde não existem. Hoje, a grande distopia que existe nas ações práticas públicas é a tutela da saúde pública como bem jurídico da lei de drogas, algo que não existe, porque a questão que se discute é que o que é algo de saúde pública? Isso eles não ensinam na faculdade de direito. As pessoas passam na magistratura, passam no Ministério Público, entram numa perspectiva de estudo muito estúpida para assumirem esses cargos de suma importância na sociedade, condenando as pessoas como violadoras da saúde pública, sendo que a gente não está falando de algo de verdadeiramente saúde pública. A saúde pública ela tem 3 requisitos, de acordo com a literatura especializada, que é existir causas de morbidades relacionadas ao uso de alguma substância, existirem métodos eficazes de combate ou de superação desses danos, e esses métodos não estarem adequadamente aplicados. A partir do momento que a gente verifica essas 3 condições, a gente pode falar algo pertencente ou não à saúde pública. Só que a proibição das drogas é causa dano à saúde pública. Então, a gente cria um contrassenso político, um esforço gigantesco, a fim de se tutelar um bem jurídico que, na verdade, se viola e não se protege. É aquele livro que eu gosto muito, do Eduardo Galeano. A gente estava falando sobre a América Latina antes, sim. Eduardo Galeano. A escola do mundo avesso, de pernas pro ar, a escola do mundo avesso. A política de drogas, ela traz esse mundo maluco de desigualdade, de destruição, de falta de informações que, de fato, afetam a vida de todas as pessoas, sejam elas as pessoas que usam drogas ilícitas ou não usam. A política proibicionista de drogas afeta a vida de toda a coletividade.
E, ainda mais, as crianças que estão aí nesse universo, sujeitas a ter contato com as drogas nas mais diferentes situações e nos mais diferentes momentos, e sem ter as informações necessárias para lidar com isso, porque às vezes não tem um professor como o Cássio que tem contato, que entende o assunto no sentido de, poxa, é usuário, mas também pesquisa, estuda e tem vontade. Ou não tem contato com um professor como eu, ou não tenta ter um contato com um palestrante como o João. E as escolas não fazem esse esforço. Porque, como eu disse, é muito mais fácil para a escola, para não perder o cliente, ainda mais porque os pais são moralistas, e a gente tem isso pensando na escola pública, na escola particular. E na escola pública não se discute ou não se traz, por outras razões N, que talvez o Cássio possa trazer melhor do que eu, mas na escola particular, que a experiência que me tange é essa, eu tenho autoridade para falar, não se discute porque não é interessante. Porque se você falar, então, eu estou trazendo um cara aqui para discutir sobre a possibilidade de que a droga pode ser o Rivotril que você está dando para o seu filho com o aval da psiquiatra, esse pai surta. No dia seguinte, ele cancela a matrícula do colégio e você deixa de pingar dinheiro na conta. E isso é um problema? Isso é um problema, quer dizer, para mim é um problema a criança estar usando o Rivotril do jeito que está, com a idade que está. Eu tenho alunos de Fundamental 1, e não eu obrigatoriamente, mas colegas que têm alunos de Fundamental 1 que já falam, olha, se aquele aluno não toma Ritalina antes dele ir pro colégio, ele vira o capeta, pelo amor de Deus, ele é uma criança. Eu brinco com eles, eu falo, gente, a galera do, do Fundamental é um capeta, mas eles são o que eles têm que ser. Eles têm que ser, são crianças. Se você quiser normatizar e drogar o moleque logo de cara, que sociedade que você está criando? E aí o problema é maconheiro que fuma maconha na porta do colégio, que traz maconha na porta do colégio. E é o contrassenso da guerra contra as drogas, que atrapalha e os maiores prejudicados são as crianças, que não têm a capacidade ainda. Tô pensando, quando eu digo criança, a gente tá falando de 12, de 14, de 16 anos, que são a faixa etária que tá do Fundamental 2 e do Médio. E eles já estão tendo, a matéria do jornal que eu trouxe, que tá na postagem, fala do aumento do número de uso de drogas por crianças, por meninas, inclusive. Ela fala de ela estabelece uma faixa etária de 12 ou 14 a 16 anos, e ela fala que o aumento disso se aconteceu, inclusive, nas meninas. Então isso é um problema. Isso é um problema, ou seja, não só problema porque estão usando drogas sem saber o que acontece, mas isso é um problema porque essa pesquisa não entrevistou ou não pesquisou o uso de fármacos, que foi o que o João trouxe na discussão. E aí, a gente não vai falar disso? Vai achar que isso não tem nada a ver? Mas enfim, acho que era isso. Bom, gente, estamos caminhando aqui para uma hora de programa, eu acho que a pauta inteira foi bastante esgotada, me dou por satisfeito, e abro o microfone nessas para umas considerações finais de vocês. Cássio, alguma fala final que você queira fazer em relação a uma conclusão geral, para amarrar a discussão como um todo? Propaganda para o seu site? Propaganda para o...
Não, propaganda para o site, não. Se quiser entrar lá, tripbar.org.com.br, não sei. Acho que os dois valem. Acho que assim, a gente trabalha, a gente acredita no nosso trabalho assim, né, de professor. Acho que a ideia de ter vindo falar sobre talvez me colocar até me obrigar a voltar a pensar sobre assim, a questão das drogas, porque vai estar presente no nosso cotidiano enquanto profissional, assim, né? Talvez não diretamente quanto o João fica tirando a pessoa que vai presa porque estava com um deck no bolso, né? Mas, no meu caso, é mais a pessoa que vai talvez trocar aquela ideia com o aluno de saber o que está fazendo e tal. Então, eu acho que todo mundo que for professor aí, eu acho que quem ouve o chat, podcast tem alguns professores, né?
Tem.
Eu acho que vai não bem, só... no sentido assim, da gente se colocar para pensar. Quando que eu estou falando com os meus alunos assim, sobre droga? Talvez não necessariamente qualquer disciplina possa falar só sobre isso, assim, né? Mas sempre fazer um lanchinho ali, colocar quando foi proibido, por que a ação tem.
Se posicionar enquanto professor, ainda que seja de filosofia, de matemática, de história, de biologia, de educação física, mas falar, ó, sei lá, na faculdade tinha gente que usava, contar o seu relato, a gente é modelo pra eles, querendo ou não.
O professor é sempre uma pessoa que serve, né, de parâmetro, acho que isso que é o da hora do trabalho, né, pô, você quer ser... Então, seja um cara assim, troca ideia com aluno e tal, isso que é da hora.
João?
Pô, eu só agradeço aí toda essa... poder dividir esse espaço de fala junto com vocês, é sempre muito... grandioso estar dividindo o mínimo do conhecimento que eu tenho como forma de cidadania para poder, de fato, tentar ver alguma coisa se alterar nesse cenário e a gente poder construir aquilo que a gente chama de Estado Social e Democracia de Direito. Eu acho que eu tenho um pouco de crença nisso. E deixar de contato dos links legais que a galera pode ter no Facebook para a gente manter o contato. Um deles é a Reforma.
Tá. Vai falando, eu anoto.
A Reforma, tudo maiúsculo, que é a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas. A gente busca dar suporte jurídico para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade com a política de drogas. E temos uma atuação mais especializada sobre a questão da cannabis em si, discussões políticas, pautas que a gente leva para o Senado, para a Câmara dos Deputados, temos uma militância relacionada nesse sentido, somos organizados para, de fato, tentar realizar alguma mudança e buscar uma reforma da atual política de drogas. E também o link da Cultive, que é a Associação de Pacientes de São Paulo, que é na capital, dessas pessoas que demandam o uso terapêutico da cannabis e não conseguem tutelar o seu direito à saúde de acordo com os medicamentos, as possibilidades ordinárias. E nós buscamos auxiliar essas pessoas a, de fato, conseguirem uma melhor qualidade de vida com o uso terapêutico da cannabis. E é isso.
Bom, para encerrar,
Eu vou pedir também, eu acabei esquecendo de falar isso, dicas culturais. Acho que o Cássio já deu dois livros bacanas. E alguma outra dica? Filme, música que vocês tenham ouvido, que vocês gostaram, que tem a ver com o conteúdo ou não? Mas, pô, Caio, eu tava, antes de vir pra pauta, semana passada eu vi uma série nova no Netflix que eu gostei. Dicas culturais. Primeiro o João, depois o Cássio, se ele quiser mais alguma coisa além dos livros.
Com certeza, pra gente, acho que a 13ª Emenda é algo muito importante de ser visto. É um documentário que acho que na Netflix com certeza você encontra. Escreve lá 13 Emenda, você vai ter acesso a isso. Filme, sei lá, Titi Chong.
Boa.
Livros sobre drogas, sei lá, O Alienista.
O Alienista, muito bom.
Muito bom. CD, música, sei lá, Bitcoin.
Opa!
Legal assim.
Cássio?
Eu acho que eu fico com os livros mesmo, mas formosão, acho que é isso.
Demorou. Bom, gente, foi um prazer e muito obrigado pela gravação com vocês.